Senhores deputados, vamos passar à segunda fase da nossa reunião. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado. Nós gostaríamos de usar a palavra para expor o nosso reparo sobre a forma e os termos em que foi feita o agendamento desta audiência. No entanto, não queremos fazer naturalmente na presença dos nossos convidados.
Sr. Deputado, talvez já estão nos outros assuntos a gente tratasse. Pode ser? Não se importa?
Então, Sr. Presidente,
não perde relevância.
Não é isso. Se o Sr. Presidente, então, aceitar, eu faria essas observações na proposta de criação do Grupo
muito
de Trabalho
bem,
das
muito
Audiências.
Bem, muito, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então ao primeiro ponto, aprovação das atas número 7 e 8. Algum dos senhores deputados, primeiro ata número 7, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, permite-me apenas dar conta do seguinte. Na página 2, estamos a falar da ata número 7. Uhum. Não é muito importante, mas talvez quem ler a ata depois fique um pouco confuso. Ela não tem nenhum erro, mas da forma como está escrito pode levar a alguma confusão. Eu chamava a atenção para o penúltimo parágrafo, onde diz que o adiamento da aplicação do parecer relativo ao projeto de lei redução de resíduos foi aprovado por unanimidade. Ora, dois parágrafos à frente diz que o deputado Jorge Paulo Oliveira o apresentou. Porque, na verdade, o que nós fizemos foi um adiamento na ordem da sua apresentação e discussão. Não sei se recorda, Sr. Presidente, que nós, a pedido do PSD e na ausência do deputado Maurício Marques, pedimos para adiar o ponto, adiar no sentido dentro da própria ordem de trabalhos e dentro do próprio dia. Eu julgo que se retirássemos essa expressão, o adiamento da apreciação, não, a ata ficaria em conformidade com o que se passou e evitaria qualquer tipo de confusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado, assim será. Entretanto, chegou também um pedido de uma correção a esta ata também, apresentada pela Sra. Deputada Helena Roseta, que entretanto teve que se ausentar. Eu ia ler essa correção, portanto é a ata número 7, pede para editar na página 2 da ata, a seguinte referência a Helena Roseta, do Partido Socialista, com o seguinte texto. Portanto, continuando, não é? O texto que lá está diz que alertou para o facto de o decreto-lei a que a petição alude baixar as exigências em matéria de eficiência energética e de mobilidade, o que considera ser uma direção errada, havendo, ao contrário, de criar condições para melhorar o desempenho e não o inverso. Portanto, esta é a proposta que a senhora deputada Helena Roseta, na página 2 da ata número 7.
Por ser presente, mas eu de facto confesso que não estou a encontrar a intervenção da senhora deputada Helena Roseta. Talvez estar numa página, não sei se eventualmente estar numa página à frente.
Bem, portanto, está no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, em que diz, passado ao ponto 2 da ordem do dia, foi dada a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, PSD, que na qualidade de tal, procedeu à apresentação do relatório, intervieram os senhores deputados Helena Roseta e tal, tal, tal. Está a ver?
Sim. E ela quer editar o quê?
Quer editar que o seguinte, que alertou, portanto, a deputada Helena Roseta, que alertou... Exatamente. Para o facto, o decreto-lei a que a petição alude baixar as exigências em matéria de eficiência energética e de mobilidade, o que considera ser uma direção errada, havendo ao contrário de criar condições para melhorar o desempenho e não o inverso. Está esclarecido? Muito bem.
Falou sobre isso alguma.
Faz favor, Sr. Deputado, Cristóvão
Branco. Eu peço desculpa por... Primeiro porque não tem microfone, porque não há microfone aqui.
Mas e não é possível...
Não tem mal, não
o CDS
tem...
está a reter o microfone, de certeza. É de propósito, Sr. Deputado.
Um acordo com os verdes e vamos trocar.
Ah, é? Pronto. Afinal, os verdes já não negociam só com o Partido Socialista, negociam também com... Mas, acha bom, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa porque não tenho aqui a ata à minha frente, mas eu penso que é sobre a ata número 7, em que se diz que o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Presidente da APA foi votado com os votos favoráveis do PS e do PSD, mas também foi aprovado com os votos do CDS. E, portanto, eu pedia que...
Bem, nós incluiremos essa referência.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. O que refere aqui nesse ponto, já agora para esclarecer, Sr. Deputado, no ponto 4, o Sr. Deputado Jorge Costa do E apresentou o requerimento tal a tal e depois no final diz o requerimento foi aprovado por unanimidade. Portanto, que inclui, quando se diz unanimidade, inclui o CDS-PP. Sim, pode ter havido uma confusão, mas pronto, mas está por unanimidade. Sim, deve ter havido alguma... Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. De qualquer modo, Sr. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma retificação, porque a senhora deputada Luísa Apolónia, na página 2, aparece como sendo deputada do PS.
É, negociar com o PS ainda vá que não vá agora. Muito obrigado, Sr. Deputada Ana Mesquita. Vamos retificar. Muito obrigado. Vamos para a votação, então, a ata número 7. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos à ata número 8. Algum Sr. Deputado, portanto, com a inclusão daquela adenda à ata número 7 que a Sra. Deputada Helena Roseta referiu. E com todas as correções que foram aqui apresentadas. Ata número 8, algum Sr. Deputado quer colocar uma questão em relação à ata número 8? Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a ver aqui com uma questão que é na página 3, que efetivamente, quando se faz a referência às intervenções dos grupos parlamentares, estão descritas as intervenções do PSD, do PS, e depois aparece aqui uma amálgama do Bloco, do PCP e do PEV, apesar de haver aqui algumas posições que efetivamente foram convergentes, mas há aqui coisas que uns não disseram e outros disseram. E era, creio eu, pronto, seria preferível numa... Na redação da ata, fazer a individualização das posições. Era isto.
Muito bem, vamos proceder a essa alteração. Pois, Senhores deputados, deixem-me terminar. Eu disse que íamos proceder a essa alteração e na próxima reunião traremos a ata para voltar a ser votada, está bem? Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, Srs. Deputados, então passamos ao ponto número 2, apreciação e votação do relatório da visita à Albufeira. A Albufeira necessariamente hoje está no centro dos nossos debates, não só por causa da convenção, mas agora também do relatório da Albufeira. Portanto, foi distribuído a todos os Srs. Deputados o relatório, a proposta de relatório, o projeto de relatório. Como se recordarão, houve uma delegação desta comissão que visitou a Albufeira. Exatamente, aliás, excelentes fotografias, diga-se de passagem, acho que muito boas. Portanto, esta visita prendia-se com aqueles acontecimentos dramáticos, as cheias que ocorreram a 1 de novembro em Albufeira, e portanto o que se procurou foi fazer um relato da visita, das presenças e também de algumas conclusões dessa visita. Algum dos seus deputados quer fazer alguma referência a este relatório? Não havendo nenhuma referência, vamos passar à votação do relatório. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade o relatório sobre a visita de uma delegação da Comissão à Albufeira. Ponto 3, iniciativa europeia, parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016, designado por não é o momento de continuarmos como dantes. A relatora foi a Sra. Deputada Emília Cerqueira, que presumo queira fazer a apresentação. Muito obrigado também pelo seu trabalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao trabalho para a Comissão, isto é um trabalho mais técnico do que propriamente opinativo. No entanto, a metodologia de trabalho foi a seguinte: através do relatório da Cómoda, da análise dos respectivos anexos, basicamente destaquei aquilo que eu entendi que estava no âmbito do trabalho desta Comissão e dos nossos âmbitos de competência. destacando aqui realmente o ponto 3, que é uma União Europeia de Energia Resiliente, dotada de uma política visionária em matéria de alterações climáticas, e que é aquilo que eu destaco realmente, afinal, como sendo o mais importante deste relatório, porque tem a ver com o desenvolvimento na União Europeia de uma política e de uma economia hipocarbónica. Portanto, basicamente era para destacar isto. O modelo é realmente a análise do trabalho e dos respectivos anexos, tendo em conta, e a partir daí foram retiradas, as novas iniciativas legislativas ou não legislativas, as iniciativas abrangidas pelo programa REFIT, que é um programa de simplificação legislativa para toda a Europa, por forma a harmonizar mais facilmente a legislação, e, portanto, aquelas que sairão, que serão revogadas em princípio em 2016, bem como as propostas pendentes prioritárias e aquelas que uma já entrou em vigor dia 1 de janeiro e as restantes que entrarão em vigor neste ano corrente, nomeadamente a 13 de junho de 2016, o Regulamento 598/2014, bem como a Diretiva 2015/720 do Parlamento Europeu e do Conselho, como as restantes, e, portanto, esta é a legislação mais relevante e mais importante em termos da nossa Comissão, no meu entendimento, sendo que este trabalho teve a ver com, então, com esta procura e retirar de todos os anexos e do trabalho, como aqui vem explicado, aliás, não vos vou amassar, e o meu parecer, de facto, é que nos termos da lei, aliás, como refere a lei, é que este relatório, este trabalho, depois de aprovado e sendo aprovado por esta Comissão, deve-se ir para a Comissão dos Assuntos Europeus, que é aquela que tem competência para o efeito. A deputada relatora escusa-se a apresentar parecer, como aliás aqui referiu. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Emília Cerqueira, algum dos seus deputados quer pronunciar sobre este relatório? Sobre este parecer? Não havendo, passávamos à votação. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, senhora deputada Emília Cerqueira. Passamos ao ponto 4, propostas de constituição de grupos de trabalho. Temos duas propostas de constituição de grupos de trabalho, um primeiro apresentado pelo Partido Socialista, que se designa esse grupo de trabalho Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade, um segundo apresentado pela mesa desta Comissão, que é um grupo de trabalho que já foi frequentemente abordado nesta Comissão, com sessão de audiências. Eu queria só fazer uma referência relativamente à proposta de criação do Grupo de Trabalho para a Concessão de Audiências. A mesa esteve hoje reunida e propõe que seja feita uma ligeira alteração no ponto 6 dessa proposta, em que, portanto, originalmente está, os pedidos de audiência serão encaminhados pela mesa para o Grupo de Trabalho. E o que nós propomos, o que a mesa propõe, é que é uma pequena alteração que passaria a ter a seguinte formulação. Os pedidos de audiência serão encaminhados pela mesa para a comissão ou para o grupo de trabalho. E depois continua, como é evidente, podendo ser deliberado pela comissão, que a audiência se realize em reunião plenária. Portanto, esta é uma alteração que, se algum dos senhores deputados quiser pronunciar sobre a proposta, que tivesse já em conta esta proposta de alteração da mesa. Acho que podemos, talvez, podemos começar já pela proposta de criação do grupo de trabalho apresentado pelo Partido Socialista. Algum dos senhores deputados quer intervir? O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira queria intervir, não sei se quer já...
Eu queria intervir separadamente, naturalmente, se me permitir, porque me parece...
Faz favor. Até
admito que possa depois até fazermos outros assuntos achar para não contaminar, perdão, uma expressão,
como queira,
a discussão. E por isso, eu sei que tinha surgido ser no ponto 4, mas se calhar, assustando o senhor Presidente ser no último ponto, fará mais sentido, então... Eu quero fazer uma análise sobre estas propostas, sim, mas não sei se eventualmente o Partido Socialista, como autor proponente,
claro.
Tem preferência naturalmente nos apoios.
Sim,
isso.
O Partido Socialista está justificado na apresentação da proposta, tem justificação na organização desse grupo de trabalho, já falamos muito sobre isto, portanto,
muito obrigado. Muito obrigado. Mais algum senhor deputado que quer? Faz favor, senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito bem, senhor Presidente, então. Relativamente à questão da proposta de criação do Grupo de Trabalho de Habitação, Habitação Urbana e Políticas de Cidade, o PSD acompanhará e votará favoravelmente a criação deste Grupo de Trabalho e, portanto, mesmo não nos oferece nenhuma discordância quanto àquilo que é o seu propósito final. Devo, no entanto, dizer Ou devemos, no entanto, dizer que há, por vezes, considerações que se fazem, que não, esses já não merecem totalmente a nossa adesão, mas que não inviabilizam depois um voto favorável. E por isso eu quero dizer com isto e queria deixar bem claro que o nosso favorável não significa adesão na plenitude à justificação dos motivos apresentados. E vou dar apenas dois, três pequenos exemplos que nos parecem importantes. Desde logo, quando no ponto 2 a justificação de motivos faz referência ao facto de esta Comissão Parlamentar passar a dispor de competências em matéria de descentralização e da habitação. Ora, isso não é verdade. A verdade é que esta Comissão já dispunha de competências em matéria de descentralização e de habitação. Pelo menos na anterior legislatura, não sei se para trás o dispunha ou não, porque não estava cá, mas na anterior legislatura estão aqui outros deputados que confirmarão, de facto, aquilo que eu acabo de alegar. Depois também, Sr. Presidente, quando se faz algumas referências que eu julgo que já são, enfim, ainda posso admitir que elas possam ser feitas, naturalmente, mas que também serão um pouco, não serão totalmente verdadeiras. Por exemplo, quando se refere que se faz alusão à Constituição, nomeadamente ao número 3 do artigo 65, que diz que o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. É verdade. Mas depois, na proposta, mais à frente, já no seu ponto 9, aproveita-se a referência constitucional para dizer, bom, o grupo de trabalho deverá caber no âmbito deste grupo de trabalho desenvolver as políticas de arrendamento, quer do parque social, quer do mercado livre, tendo em vista o imperativo constitucional acima referido, isto é, como se ele não estivesse a ser cumprido. O que também podemos concordar ou discordar, mas de facto ainda na anterior legislatura se produziu legislação bastante, quer em termos de alteração do regime de arrendamento urbano, quer em termos do regime de arrendamento social. Podemos ou concordar ou discordar dele, mas naturalmente tendo em conta dar cumprimento aos preceitos constitucionais, concordando ou dele discordando. E reparem, não é isto que naturalmente não iremos votar contra por estes motivos, mas achamos que se calhar os mesmos não farão grande sentido. Suscita-nos, porém, Sr. Presidente, agora sim, uma dúvida e depois um alerta. A dúvida é de que, quando se inclui também no grupo de trabalho, como fazendo parte do seu âmbito, a aplicação dos fundos nacionais e comunitários a favor das políticas de cidades no quadro de acordo de parceria Portugal 2020, em particular da Estratégia Cidades Sustentáveis 2020. É que estas matérias dos fundos comunitários e da forma como está aqui expressa pode ser bem mais vasta do que aquela que se pretende aqui atribuir. E esperemos que depois, no futuro, não gera confusões quanto àquilo que são as competências do grupo de trabalho. O alerta, Sr. Presidente, tem a ver com aquilo que possam ser processos de especialidade que, ainda que digam respeito ao grupo de trabalho, não sejam feitos no grupo de trabalho. Permitindo-me dar um exemplo muito simples. Imaginemos que, dois para amanhã, aparece um projeto, e aparecerá certamente, projetos de lei no sentido de alterar o regime de renda apoiada. Que sabemos que é um projeto de lei que tem um processo de especialidade próprio, que tem prazos, onde os grupos parlamentares podem apresentar, podem fazer audiências, naturalmente, e podem também apresentarem alterações a esse mesmo projeto de lei. E há prazos para fechar esse processo de especialidade. Isso não significa, e aqui ficou alerta, isso não significa que por existir um grupo de trabalho ele tenha necessariamente que esse processo de especialidade tenha de caber neste grupo de trabalho, que pode não acontecer. E era esta alerta que eu queria aqui deixar. Ou seja, a Comissão decidirá, ou deverá decidir, nessas circunstâncias, quais são os processos de especialidade que devem, por razões, por as mais diferentes razões, caberem no âmbito daquilo que é o grupo de trabalho e outros que poderão, por outras circunstâncias, ser feitos em sede do PUNAR da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que a questão que se coloca em matéria de competências existentes nas anteriores comissões, é verdade que a questão da habitação esteve sempre nesta e a descentralização, isso é mais que óbvio que teve, embora, como deve imaginar, muitas vezes quando se fala em descentralização, se falarmos em leis eleitorais, partilhamos isto com a primeira comissão, que é a comissão competente nessa matéria. Contudo, na questão da habitação, é verdade que sempre esteve aqui. Agora, é verdade também, e isto aqui está mal formulado, se quiser, eu até aceito isso, é de que nesta legislatura passou a fazer parte do nome da própria Comissão, que era aquilo que não acontecia. Havia matérias que estavam cá, tinham competência da própria Comissão, mas não faziam parte, e passou a fazer parte por proposta do Sr. Presidente da Assembleia da República, e do nosso ponto de vista, bem. E, portanto, isso estamos de acordo, e se quiser, o PS não vê nenhuma razão para retirar-se este ponto, e não há problema nenhum, porque é a favor da verdade, não deve estar. E, portanto, eu estou de acordo com isso. Quanto ao resto, vamos lá ver, o problema, um grupo de trabalho é um grupo de trabalho, ou seja, o grupo de trabalho tem competências delegadas da Comissão, ou seja, a Comissão não perde nenhuma competência em relação àquilo que é o grupo de trabalho. É natural que, se aparecer a legislação que a Comissão entenda que deve ser criado um grupo de trabalho para especificamente tratar desse diploma que está em questão, nomeadamente na especialidade, é evidente que a Comissão pode o fazer, e até se analisando a situação poderá fazê-lo. Agora, é evidente que, se existe um grupo de trabalho para a habitação, também faz todo o sentido que possa, eventualmente, admito isso, que a própria Comissão, que vai ter que deliberar sobre essa matéria, ou seja, não é automático, a passagem não é automática, tem que haver uma deliberação da Comissão, ou atribuir ao grupo de trabalho essa matéria, ou criar um grupo de trabalho próprio para discutir essa matéria que esteja ali em questão. Ou seja, portanto, um grupo de trabalho é um grupo de trabalho que tem exclusivamente competências delegadas da própria Comissão. Caso a caso, a Comissão vai ter obrigatoriamente que deliberar sobre isso. Portanto, essa questão que levantou nos coloca.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Mais algum dos seus deputados quer intervir sobre esta matéria? Bem, então, sobre o primeiro grupo de trabalho de habitação, reabilitação urbana e políticas de cidade, cabe ao Partido Socialista indicar o respectivo coordenador, e relativamente ao ponto, ao grupo de trabalho de concessão de audiências, a nossa proposta é que seja coordenado pelo Sr. Vice-Presidente, indicado pelo PSD, Manuel Freixo, e, portanto, fazendo com que o PSD indique mais um senhor deputado para fazer parte deste grupo de trabalho. Parece-nos que tem vantagem porque permite que a coordenação desta Comissão do Grupo de Audiências fique também dentro da mesa, e, portanto, a agilização de informação seria melhor, ocorrerá de forma mais clara, se de facto este grupo de trabalho for coordenado por um dos senhores vice-presidentes, e, portanto, a proposta que nós temos é essa também. Senhora deputada Maria de Luz Rosinha.
Era só uma pequena nota que tem a ver com o seguinte, e penso que era já uma prática anterior. Pode haver uma matéria ou outra em que haja deputados mais habilitados para a sua análise e até para a sua própria audição. E nesse contexto que fosse permitido que efetivamente as pessoas indicadas fossem substituídas por outras mais, com mais apetência ou mais habilitadas. Casos pontuais em que isso aconteça. Houvesse alguma flexibilidade.
Muito bem, parece-me que faz sentido. O que nós pedíamos era que os grupos parlamentares indicassem. Faz favor, Sr. Deputado Renato Sampaio.
Concordamos isso. O PSD, obviamente, é uma competência que lhe atribui. É da competência do PSD indicar. Se o PSD indicar o vice-presidente, para nós, se o PSD estiver de acordo, obviamente que nós não levantamos nenhum problema. Bem, pelo contrário. Quanto à questão, eu acho que a experiência demonstra que um grupo de trabalho de audições é um grupo de trabalho que vai ter algum trabalho do ponto de vista, aliás, é exatamente para isso, a legislizar essas matérias em relação à Comissão, que se cria um grupo de trabalho específico para isso. Duas questões, portanto, deve haver mais que um representante de cada grupo parlamentar, independentemente do coordenador nessa matéria, que é exatamente para que haja a possibilidade de agilizar e estar sempre presente um grupo parlamentar. E, por outro lado, o que dizia a senhora vice-presidente, Maria Dolores Rosinha, significa uma coisa tão simples quanto isto. Em qualquer audiência, qualquer deputado desta comissão pode participar dessa audiência, sim, entender. E, obviamente, depois, a forma como o grupo parlamentar a que esse deputado pertence se vai organizar entre eles, como é que vão tratar. Porque é assim. Nenhum deputado perde a prerrogativa de participar nas audiências, nos grupos de trabalhos, Da mesma forma que nenhum deputado perde a possibilidade de participar nesta comissão, depois tem o problema depois de votações e aquelas coisas todas, mas também estão perfeitamente ultrapassáveis, porque as votações são feitas pelo grupo parlamentar e, portanto, não se coloca de estarem lá 3 ou 4 ou 5 ou estar só um a representar o grupo parlamentar. E, portanto, o problema que fique claro, qualquer deputado pode participar se a matéria assim o entender, e isso é uma questão do grupo, próprio grupo parlamentar o fizer. Há uma coisa que fica, os distritos, se quiser com a obrigatoriedade de participar, obrigatoriedade entre aspas nas audições, os deputados que forem indicados por cada grupo parlamentar, é só isso.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. O grupo parlamentar do Partido Socialista indica a Sra. Deputada Helena Roseta para coordenar o grupo de trabalho da habitação. E, portanto, pedia também que os restantes grupos parlamentares depois indicassem logo possível os seus representantes em ambos os grupos de trabalho, portanto, tanto no da habitação como no das audiências. Sim, sim, das audiências. Sim.
E para a habitação?
Sim.
O PS é em
todo. Muito bem. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para indicar para o grupo de trabalho da habitação a Sra. Deputada Emília Santos. Sobre a outra proposta, não sei se podemos avançar ou se quer fechar primeiro esta questão das designações. Nós, ainda uma questão que se refere com a habitação. Eu julgo que não se perdia nada em ter uma disposição na criação do grupo de trabalho idêntica a esta que há no grupo de trabalho das audições, que são, quando aqui diz que os pedidos de audiência são encaminhados pela mesa para a Comissão e a Comissão, por sua vez, atribui essa tarefa ao Grupo de Trabalho, eu penso que deveríamos ter também uma disposição que salvaguardasse que os assuntos devem ser analisados pela mesa ou pela Comissão e depois então encaminhados para este Grupo de Trabalho. Ficar preto no branco nestas coisas nunca é demais, porque isto é a gênese do próprio Grupo de Trabalho e facilita a vida a todos e está de acordo com aquilo que o Sr. Deputado Renato Sampaio aqui disse há pouco. Sobre o outro grupo de trabalho, portanto, o grupo de trabalho das audiências, o PSD propõe para coordenador o Sr. Vice-Presidente Manuel Freixo e como representante o Sr. Coordenador, o deputado coordenador Jorge Paulo Oliveira. A questão que se coloca é exatamente a mesma. Porque eu não percebi isso, o deputado Renato Sampaio propunha que houvesse mais do que um elemento.
Não indicava mais que um, já
logo à partida. Então depois indicaremos quem mais. Mas sempre com essa salvaguarda de que há naturalmente questões regionais e questões temáticas que pode levar a que sejam outros deputados a estar presentes nas audiências e isso faz todo o sentido.
A questão da participação de outros deputados nas reuniões de grupos de trabalho funciona tal e qual como em relação à comissão, portanto os seus deputados que queiram participar, isso está fora de questão, podem participar. Relativamente à pertença a este grupo de trabalho, a proposta da mesa é que haja um representante de cada grupo parlamentar, com exceção, neste caso, do PSD, que tendo em conta que indica o Sr. Vice-Presidente como coordenador, indicaria mais um Sr. Deputado. Mas se houver alteração, teremos aberto-se a isso. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Agora não fiquei. Em cada grupo de trabalho, há o coordenador, no caso da habitação, o deputado Helena Roseta, no caso das audições, o deputado Manuel Freixo. Depois cada grupo parlamentar apresenta mais um representante em cada um dos grupos de trabalho. Sendo que o que eu propunha, quer dizer, agora dê-lhe se quiser a fórmula que o Sr. Presidente entender, sou suplente, porque a experiência demonstra que a questão das audições, vindo a ser muitas vezes a disponibilidade do deputado representante de um grupo de trabalho, é, do meu ponto de vista, é pouco. Portanto, o que eu acho é que devia haver mais que um no grupo de trabalho das audiências, nesse. Obviamente que a figura do suplente, se quiser, como queiram, que a questão que se coloca é que vamos ter essa situação de certeza absoluta de que vai haver audições em que Não há possibilidade de, do representante daquele grupo parlamentar estar presente por outra razão qualquer.
Bem, portanto, muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Nomeadamente nesse.
Sr. Presidente, se me dá licença, eu percebo a questão que o Sr. Deputado Renato Sampaio está aqui a levantar, que aliás também o Sr. Deputado Alberto Cabral também levantou, mas eu acho que o Sr. Presidente já respondeu isso, porque nós teríamos o mesmo problema, todos os grupos parlamentares penso que têm esse problema que está a levantar, mas se eu bem percebi, o Sr. Presidente referiu que haverá um elemento que pertencerá a esse grupo de trabalho, que se fará substituir sempre que entender por qualquer deputado que entenda. Isso para mim, não é isso? De qualquer maneira, deixe-me só acabar. Já que estou no uso da palavra, aproveito para não ter que pedir muitas vezes a palavra, para indicar os nomes. Portanto, para o grupo de trabalho da habitação sou eu, e para o grupo da concessão de audiências volto a ser eu. E, portanto, é uma indicação fácil, mas que obviamente muitas vezes me forem substituir, porque cada, por exemplo, no caso das audiências, é muito temático e, portanto, depois tem a ver com as características de cada deputado, que estão mais vocacionados para um tema ou para o outro, e, portanto, dentro desse critério, sinto-me à vontade de indicar só um nome.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Sr. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dar algum testemunho, para tentar desempatar aqui isto, algum testemunho da minha experiência no grupo de trabalho das audiências nas últimas duas legislaturas. Faz todo o sentido haver um efetivo e um suplente, porque não obstante, obviamente, ser possível, quem não pode arranja a forma de ser substituído, mas do ponto de vista organizativo é muito mais fácil, porque eu estou lá, sou efetivo, eu não posso, eu sei quem é imediatamente o meu substituto e diz, opa, tenta-me safar desta, porque eu hoje não posso lá estar. E não implica, não há envolvimento de coordenador, nem dos assessores, procura aí, passo-me a entender, do ponto de vista operacional é muito fácil. Se for assim, é mais fácil do que se nós estivermos à procura de quem é que tem disponibilidade.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, eu sugeria que no ponto 5 ficasse o grupo de trabalho será composto por dois representantes, sendo um suplente de cada grupo parlamentar e pelo deputado único do PAN. Fica o problema resolvido. Muito bem. Já que o PAN não poderá ter suplente, porque ele será suplente de si próprio. Acha você, deputado Álvaro Castelo Branco?
Eu aproveito já também para indicar o suplente dos dois grupos de trabalho.
Que será o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco?
Não, será o Sr. Deputado Patrícia Fonseca.
Restado, muito obrigado.
Em ambas.
Bem, Sr. Deputado, acho que temos condições para votar então os dois grupos de trabalho. Ah, peço desculpa, Sr. Deputada Ana Mesquita.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Era só para também fazer já a indicação dos nomes para cada um dos grupos de trabalho. Portanto, para o primeiro grupo de trabalho da habitação seria a deputada Paula Santos, coordenadora, e para o da concessão de audiências seria eu, Ana Mesquita, sendo que a suplente de cada um será, portanto, inverso. Eu serei a suplente do primeiro e a Paula Santos seria a suplente da segunda.
Obrigado, Sr. Deputado Arames Quida. Sr. Deputado Jorge Costa.
Para indicar também os nomes do Bloco de Esquerda, Jorge Falcato para a habitação e eu próprio para as audiências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à votação. Senhores deputados que votam contra a constituição do Grupo de Trabalho, Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade, levantam o braço, por favor. Os deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar à votação do Grupo de Trabalho, Concessão de Audiências. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade também o Grupo de Trabalho com sessão de audiências, portanto os respectivos coordenadores farão o favor de fazer a convocatória da primeira reunião e depois o próprio Grupo de Trabalho tomará medidas no sentido de ver o seu funcionamento interno, as regras do seu próprio funcionamento interno, dias de reunião regulares, etc. Passamos então ao ponto 5. Apreciação e deliberação sobre dois requerimentos. O primeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para audição com caráter de urgência da Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, relativamente ao PINA, Rede Natura 2000, no Vale do Freixo, Loulé. Dá a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, por favor, para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento tem em vista responder à preocupação que o Bloco de Esquerda tem e que deve ser partilhada pelos vários grupos parlamentares e de permitir a audição da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza a propósito do caso do aldeamento Vale do Freixo, Golf e Country State, Trata-se de um projeto PIN, considerado de interesse nacional pelo anterior governo, designado PIN em 2012, e que corresponde à instalação de um conjunto de mais de 3.500 camas turísticas e de um campo de golfe, numa zona pertencente à Rede Natura 2000 e situada sobre o aquífero de Carença Silves, uma área total de 380 hectares e que, se soubermos também que está aprovada e em vias de ser implantada a Quinta da Ómbria, com mais 1.700 camas sobre o mesmo aquífero, percebemos a gravidade desta opção e a necessidade de que ela seja escrutinada o mais depressa possível. Esta é uma das heranças deixadas pelo ministro Paulo Portas nas suas viagens de diplomacia económica. Trata-se de um projeto de um grupo árabe que foi mobilizado por essas iniciativas do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros. Trata-se agora de, no âmbito dos trabalhos da Comissão, verificar do que pode representar em termos ambientais e da sustentabilidade daquela região a concretização desse projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Mais alguns dos deputados querem intervir sobre este requerimento do Bloco de Esquerda? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, tal como já o tivemos feito noutras circunstâncias, nós iremos votar favoravelmente o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, não obstante, voltamos novamente a dizê-lo, discordando dos considerantes. De facto, o Bloco de Esquerda parte não de uma suspeita, mas desde logo por uma acusação. E diz de uma forma tão clara como isto. O obviamente Valdo Freixo Gulf Country State recebeu a Via Verde Pina em 2012, sem qualquer medida, para facilitar e acelerar o projeto e para contornar as restrições ambientais e outras. Bom, o juízo voa por parte do Bloco de Esquerda, está feito. O nosso não está feito, mas nós vamos votar favoravelmente para trás está indo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Sr. Presidente, nós votaremos também favoravelmente, mas consideramos que estamos a votar exclusivamente a deliberação da próxima. Não votaremos, obviamente, não votemos aqui os considerantes. Aliás, em todas as circunstâncias, o PS nunca votará os considerantes, sejam eles quais forem de onde vierem, porque o que estamos a votar é a deliberação e essa deliberação nós estamos de acordo.
Sim, essa é, penso que é a norma, que é o que se vota é a parte resolutiva, neste caso concreto, é a vinda da senhora Secretária de Estado, penso-me que é essa a norma. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Não vou acrescentar muito, ia dizer exatamente a mesma coisa, mas o Sr. Presidente já esclareceu, mas como todos interviram, não quis deixar de dizer exatamente, só vamos votar a deliberação, não as considerações que são feitas no requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado quer pronunciar sobre este requerimento? Não havendo mais considerações, passaria à votação. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, o requerimento foi aprovado por unanimidade, portanto, seguirá os trâmites normais. Passamos então ao requerimento dos grupos parlamentares conjunto do PSD-CDS-PP para aditamento de um tema para a audição da APA, Agência Portuguesa do Ambiente. Não sei qual dos seus deputados é que pode apresentar. Sra. Deputada Patrícia Fonseca quer apresentar este requerimento? Sra. Deputada Patrícia Fonseca quer apresentar este requerimento? De certo modo, já se pronunciou sobre ele em momento anterior.
Sim,
mas
peço desculpa, Sr. Presidente. De facto, no âmbito, tendo em conta aquilo que se tem passado e os focos de poluição que tem havido no Rio Tejo, dado que estava agendada a vinda do Presidente da APA a esta comissão, entendemos ser oportuno ouvir o Presidente da APA também a propósito, não apenas das questões relacionadas com o açude da PEGOP, mas também relativamente às questões da poluição do Tejo. E, portanto,
muito obrigado, Sra. Deputada. Mas algum Sr. Deputado quer se pronunciar sobre este requerimento? Parece-me que é consensual. Ah, sim. Faz favor, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha.
Eu gostaria de dizer o seguinte, não tendo nada a objetar em que se aborde também este assunto, considero que esta questão do Tejo e, eventualmente, outras necessitam de uma abordagem mais ampla e não avulsa entidade em entidade, porque senão acabamos por nos perder e tirar pouco proveito disso mesmo. E por isso aqui reforçava aquilo que já disse quando, da audição que hoje fizemos, que considero de mais-valia que a gente possa ter um momento que não tem que ser forçosamente num dia de comissão, mas num momento em que venhamos a ouvir todos aqueles que intervêm nesta área e que se preocupam com esta área.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, esta questão foi hoje objeto, como já referi, de discussão na mesa, na reunião de mesa, e, portanto, a nossa ideia é, numa próxima reunião, avançarmos precisamente para a concretização de uma iniciativa sobre esta matéria. Então, portanto, o requerimento do conjunto do PSD-CDS-PP é no sentido de que a próxima audiência que está prevista para dia 26 com o Sr. Presidente da APA possa ser não apenas em relação à travessão, que já aqui foi frequentemente às vezes referido, mas também em relação à questão geral da poluição. Passava então à votação. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade também. Passamos então ao ponto 6, outros assuntos. Queria, a senhora deputada Helena Roseta, que como já referi teve que se ausentar, pediu para que fosse abordado neste ponto um aspecto que ela já colocou no próprio plenário, quando da votação, da discussão de projetos de lei de vários grupos parlamentares relativos à penhora de habitações, que para além da Comissão de Finanças, salvo erro, que ficou para apreciar estes projetos de lei, que a nossa Comissão pudesse também intervir nessa apreciação. E, portanto, quando os senhores deputados tiverem a oportunidade de intervir, agradecia que se pronunciassem também sobre esta matéria. Entretanto, dava a palavra ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, que já tinha pedido para falar sobre neste ponto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que a circunstância de uso da palavra não se prende com o que agora foi referido. Sr. Presidente, nós não poderíamos deixar de manifestar em sede de plenário desta Comissão a nossa discordância quanto aos termos em que foi feito o agendamento da audição que hoje produzimos com a Associação Protejo. Desde logo, Sr. Presidente, porque entendemos e respeitamos a opinião contrária de que essa audição foi marcada com claro desrespeito com aquilo que são as normas regulamentares desta Comissão. Abertámos para o facto do artigo 7º não conceder ao Sr. Presidente uma autonomia total quanto à fixação da ordem do dia, já que a mesma deve ser precedida de uma auscultação dos grupos parlamentares. E isso não aconteceu. Também não poderemos aceitar, salvo melhor justificação, de que esta audiência foi marcada com o escrupuloso cumprimento dos requisitos que demandaram as anteriores, isto é, obedecendo aos mesmos termos em que foram feitas as anteriores audiências, o que também não é o caso. Recordo que quer a audição aos inquilinos dos bairros sociais municipais de Setúbal, quer ao Sr. Presidente da Direção do Centro de Informação de Biotecnologia, essas audições foram previamente anunciadas, ou melhor dizendo, os pedidos dessas audiências foram previamente anunciados à Comissão e, não tendo merecido qualquer reparo ou oposição por nenhum dos grupos parlamentares, foi feito o respectivo agendamento. Não está em causa, claro, está de ver o interesse e diria até mesmo a oportunidade da audição que foi aqui efetuada, mas achamos que os procedimentos devem ser cumpridos e devem ser cumpridos por todos. Mas, Sr. Presidente, eu acho que mais grave do que tudo isto, do nosso ponto de vista, e até devo dizer-vos que nos surpreende, é o facto de o pedido de audiência da Protejo ter ocorrido no dia 4 de janeiro, sendo que a nossa reunião ordinária de terça-feira foi no dia 5 de janeiro, e, portanto, supostamente, o Sr. Presidente já teria conhecimento e os serviços ter-lhe-o informado, certamente, de que havia este pedido de audiência e, portanto, também houve a oportunidade de, tal como aconteceu com as anteriores audiências, ter sido previamente anunciado a existência deste pedido. É evidente que nós admitimos que o Sr. Presidente possa só ter tomado conhecimento em data posterior à nossa reunião. É evidente que isso pode ter acontecido. E admitimos que aconteceu. Mas, Sr. Presidente, eu julgo que mesmo aí o Sr. Presidente poderia ter agido de forma diferente. Não poderia, eventualmente, se assim o entendesse, marcar com caráter de urgência uma reunião de mesa e coordenadores, mas poderia até de uma forma mais facilitada
pedir aos serviços, por exemplo, enviassem aos coordenadores, aos grupos parlamentares, esse pedido de audiência e até a oportunidade do interesse na realização da mesma, e se algum deles se opunha, podia até pedir aos serviços com contacto telefónico. Ou Sr. Presidente, eu acho que poderíamos encontrar diversos mecanismos para que esta audiência tivesse sido precedida de um prévio contacto, cumprindo-se o regimento, mas sobretudo cumprindo-se aquilo que do nosso ponto de vista também é mais importante que o regimento, que é a observância, a observação de um princípio de lealdade institucional. Dizemos isto com algum desconforto, porque não queremos ser desagradáveis e com este tipo de exposição que estamos aqui a produzir, mas também, Sr. Presidente, não seria correto se não o disséssemos de uma forma o tão frontal quanto possível, não à frente dos convidados, naturalmente, que estivemos na primeira parte da nossa audiência, mas naturalmente dizer ao Sr. Presidente que da nossa parte poderá sempre contar com o nosso rigor e procuramos ser rigorosos no cumprimento do regimento, mas também na lealdade institucional e parlamentar que lhe devemos enquanto companheiro deputado e enquanto membro da Assembleia da República e, sobretudo, enquanto presidente desta comissão. E fazendo votos, naturalmente, que circunstâncias desse tipo, enfim, não voltam a acontecer. Estamos certos que não houve intenção, não houve uma intenção deliberada da parte do Sr. Presidente em proceder desta forma, mas o que no final, talvez, de uma forma mais refletida, deva concordar que o procedimento talvez não tenha sido ou não foi, do nosso ponto de vista, mais adequado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre esta matéria, eu queria referir o seguinte. Em primeiro lugar, o que nós frequentemente abordamos nesta comissão, nestes plenários de comissão, é de que até à eleição e até à formalização do grupo de trabalho de audiências, a nossa determinação era de que todos os pedidos de audiência seriam agendados logo possível, imediatamente. E, portanto, foi nessa perspectiva que, como aliás tem acontecido, todos os pedidos que chegaram até este momento à Comissão foram agendados para a reunião imediatamente seguinte, àquela que era possível agendar. Queria dizer que também acresce a esta questão o facto de esta matéria, esta audiência, poder ser relevante, tendo em conta que iríamos ter uma audição com o Sr. Presidente da APA precisamente sobre esta matéria. E essa audição está prevista para dia 26. Na reunião anterior, dia 19, teremos a audição com o Sr. Presidente da Águas de Portugal e, portanto, tornava-se difícil um outro momento para a realização desta audiência que não o dia de hoje. Queria também dizer que a relevância desta audiência e, portanto, tendo em conta este calendário, se inscreve também, portanto, dentro desta ideia de que até à formalização do grupo de trabalho, portanto, todos os pedidos, todos os requerimentos seriam satisfeitos, seriam observados por esta comissão. Finalmente, dizer que eu de facto só tive conhecimento deste pedido de audiência depois da reunião da comissão e, como é óbvio, parece-me que não posso inferir das palavras do Sr. Deputado que eu pretendia, portanto, esconder alguma coisa, porque, como é óbvio, todo o processo desta comissão é absolutamente transparente e aberto, mas queria referir que, de facto, foi na reunião, que eu não sei dizer precisamente o dia, mas foi na reunião com os serviços em que nós alinhámos a proposta da ordem de trabalhos, que precisamente tendo em conta estas questões, foi decidido propor a inclusão na ordem de trabalhos deste pedido de audiência. Queria também referir, parece-me que isso não é muito relevante, mas já agora referir que o regimento prevê também que a mesa, portanto, encaminha, resolve, não sabem os termos em que está, portanto, todo o processo relativo às audiências e, portanto, foi um pouco nessa base que se avançou para esta, para a inclusão na ordem de trabalhos. Como aliás ficou claro nesta audiência, na reunião de hoje, parece-me que foi correto termos feito esta audiência hoje e acho que todos os grupos parlamentares e toda a Comissão estará melhor preparada para, no dia 26, podermos fazer a audição do Sr. Presidente da APA. No entanto, não deixo de ter em conta as palavras e a preocupação que o Sr. Deputado aqui colocou, e certamente que este problema agora com a constituição do Grupo de Trabalho ficará para o futuro resolvido e não haverá mais dúvidas sobre esta questão, se eventualmente existissem algumas dúvidas. Queria já agora referir, aproveitando precisamente este ponto dos outros assuntos, que neste momento temos apenas dois pedidos de audiência, um que nos é formulado pelo Movimento Ibérico Antinuclear. Da leitura do requerimento ou do pedido de audiência, presumo que tem a ver precisamente com o problema da poluição do Tejo relativo à central de Almaraz, e um outro sobre um movimento que se chama Galiza Solidária, que nós não conseguimos perceber muito bem qual era o objeto do pedido de audiência, e portanto eu solicitei aos serviços que respondesse a este pedido, perguntando ou pedindo que fosse concretizado o objeto da audiência. Portanto, são as duas únicas audiências que neste momento temos em cima da mesa. Entretanto, chegou, mas já durante a reunião tivemos a informação de que a Câmara Municipal de Mação também terá pedido uma audiência. Portanto, agora com a constituição dos grupos de trabalho, a mesa irá analisar estas várias audiências e encaminhará conforme a mesa entender. Queria ainda referir... Muito bem. Queria referir que, neste ponto ainda, três aspectos. Primeiro, relativo ao orçamento da Comissão. Queria informar que, por solicitação dos serviços do PAR, nós enviámos um draft de orçamento da Comissão, mas que, isso está mencionado no ofício, que estará sujeito à discussão e à votação nesta Comissão. No entanto, os serviços do PAR pretendiam um orçamento indicativo para o próprio trabalho desses serviços e, portanto, foi enviado apenas esse draft com base no orçamento da sessão legislativa anterior, acrescentando algumas verbas resultantes também da ampliação das nossas competências e do número de membros da Comissão. Portanto, a nossa proposta era que, na próxima reunião da Comissão, uma proposta de iniciativas viesse a esta Comissão, que será previamente analisada, e essa é a nossa proposta também, na reunião de mesa que se vai realizar na próxima terça-feira ao meio-dia, com a presença dos coordenadores dos grupos parlamentares. Portanto, ficava desde já aqui esta informação. Como? Terça-feira. Portanto, terça-feira, ao meio-dia, reunião da mesa com os representantes, com os coordenadores dos grupos parlamentares, para consolidar uma proposta de iniciativas que será a base depois da proposta de orçamento. Portanto, uma proposta tem a ver com a outra e, portanto, nós pretendemos resolver esta questão na próxima reunião da Comissão. Posso informar que a mesa irá fazer uma proposta concreta a colocar à consideração também dos coordenadores das comissões, dos grupos parlamentares. Queria também informar que há quatro reuniões marcadas no âmbito desta Comissão. Uma primeira, que é do Grupo de Trabalho, que é relativo aos projetos de lei dos abates de animais em canis municipais, que será no dia 13 de janeiro, às 12 horas. 13, pelo menos a informação que eu tenho aqui, se não estou...
Amanhã.
Amanhã, muito bem, mas não deixa de ser 13 de janeiro, não é? 13 de janeiro, às 12 horas, 12 horas. Uma outra reunião que é relativa, melhor dito, uma audiência que é sobre a petição dos moradores dos bairros sociais do Iru, é uma videoconferência que será no dia 19 de janeiro às 11 horas, portanto é aquela questão que nós falamos aqui frequentemente, que como os moradores não podem vir lá do Porto, conseguimos uma parceria com a Câmara Municipal do Porto e portanto iremos fazer uma transmissão por videoconferência, portanto, será no dia 19 de janeiro às 11 horas. E finalmente, como já aqui referi também, a audição do Sr. Presidente da ADP dia 19 de janeiro às 14 horas e do Sr. Presidente da APA no dia 26 de janeiro às 14 horas. Finalmente, a última informação que queria dar é relativa ao calendário das audições dos membros do Governo. Portanto, temos indicação da reunião da Conferência de Líderes que, tendo em conta o encolhimento do tempo desta sessão legislativa, por razões que todos nós conhecemos, que a proposta dos líderes parlamentares é que se realizem 3 audições e não 4. Nestas 3 audições, uma delas será no âmbito do debate do orçamento e, entretanto, começámos a receber, mas ainda não temos os calendários todos, mas começámos a receber propostas de calendário por parte do Governo para estas audições. Portanto, logo que tenhamos todo o calendário completo, informaremos também a Comissão dessas audições. E julgo que são as informações todas que tenho para dar. Senhores deputados, se quiserem colocar alguma questão, muito obrigado. Dou a reunião por encerrada.